Bom dia, né, homens?
Bom dia.
Tudo bem com vocês? Coisa bonita ouvir essas vozes. Grossas, firmes, bonitas, corajosas. Quem se lembra que foi que eu ministrei aqui ano passado para vocês quando reunimos só os homens? Quais Adões? Um ou dois? Ah, então lembrou. Adão, o primeiro e o último, não é isso? Ops, alguém me ajude. Tem três aqui. É antigo aqui o.
O padrão foi o mais correto. Mas se pensou também, parar de
Alguém mais lembrou além dele? Ninguém mais lembrou nada? Ah, quando ele falou, né? Em uma marca, né? Obrigado, irmão querido. Antes de eu falar, eu quero indicar três livros, explicar por que eles estão aqui. Primeiro, O Homem do Reino, que vai falar bastante sobre o que a Bíblia diz sobre um homem de verdade, um homem à luz da Bíblia. Excelente. E se você quiser que sua mulher entenda a mesma coisa correspondente a você, você compra O Homem do Reino e dá para ela a Mulher do Reino, que tem aí também. Esse aqui eu acho que todo pai precisa ler. Esse livro vai falar de fundamentos, de princípios que transformam o pai na pessoa que mais influencia seu filho. Eu li e recomendo muito para os irmãos. Esse aqui o Cláudio deve conhecer. Esse é um dos livros mais fortes que eu li na minha história. E fala sobre três perfis de homens, né? Davi, Saul e Absalão. Mas a cada descrição você vai sendo trabalhado por Deus. Porque você se vê nos três é muito legal.
Mostra esse livro aí. Para quem já leu esse livro aí, só para levantar a mão.
Esse aqui?
Esse aqui é altamente indicado para a nossa congregação. Muito
É um
importante esse
clássico.
livro aí.
E é um livro muito joia para estudar em pequeno grupo também. Para louco, para.
E ele tem uma linguagem. A linguagem
É, dá
dele
para ler em meia hora, né? Sim.
é diferente, né?
Não tem
Então,
dificuldade.
fala desse.
Esse já acabou, né? Não vou nem falar. Porque...
Esse que é o último?
É. Mas tudo bem. Esse aí é. Esse aí é o que eu tô falando aqui, muito do que eu tô falando aqui.
Viciados em si mesmos.
Viciados em si mesmos. É o que está acontecendo na atualidade. Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra muito específica para homens. Eu quero falar sobre coragem. Peço que você anote, guarde, rumine. É muito bom escrever e conversar com alguém depois, porque a palavra vai se tornando mais internalizada quando a gente verbaliza, né? Se eu sentar, fica ruim para vocês me verem? Não? Tá muito baixo aqui a tela. Vamos até que horas, Cláudio?
Olha, 10h15. 3 da tarde, às vezes.
Cláudio, você não vai deixar isso acontecer.
Aqui, só para a gente bater certo com as meninas lá.
É.
10h15.
Na verdade, eu combinei com o Neilza que por volta de 11 horas, 11h10, a gente gostaria de separar as pessoas em grupos de dois, de três pessoas para orar um pouco em cima da palavra.
Então, 11h10.
11h10 por aí, tá bom? Então vamos ver o que, que dá tempo compartilhar, senão a gente continua em outro momento, mas é importante que fique algo no coração dos irmãos, que resulte em fruto. Senhor, eu te peço que seja o Senhor aqui falando aos nossos corações, e que bom que o Senhor está em cada um. A presença do Espírito Santo nos dá segurança de que a tua palavra vai ser recebida por aquele que é capaz de tornar ela real. Por favor, Espírito Santo, que a tua palavra alcance a gente de maneira a transformar a nossa vida, para a gente ficar mais parecido com Jesus. Amém. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 1. Nessa leitura, eu vou pedir para você prestar atenção em quantas vezes aparece a expressão, uma expressão relacionada à coragem, ok? Josué 1, do 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que chamado, não?
É de arrepiar.
Quando a gente fala da palavra coragem, o que é que vem da sua cabeça? Como um sinônimo de coragem.
Coração. Coração decidido.
Mais alguma coisa? Coragem é ao contrário do quê?
Sem medo, né?
Sem medo?
Valente.
Então, coragem seria o contrário de covarde, né? Bom, vamos examinar primeiro a palavra aqui, depois a gente examina a palavra dentro do texto bíblico. Primeiro, a palavra coragem está relacionada à moral forte. É alguém que tira de seu interior força para fazer alguma coisa. Tem a ver com bravura, com intrepidez, tem a ver com alguém que olha para o perigo e, ainda que tenha medo, o medo não tem ele. Né? Então, coragem não tem a ver com uma pessoa que não tem medo de nada, mas tem a ver com uma pessoa que, mesmo diante do risco, do perigo e de sentir medo, isso não tem efeito sobre as ações dela. Porque tem alguma coisa dentro dela muito mais forte do que o risco que está diante dela. Tem alguma coisa dentro dela muito mais forte do que o risco que está diante dela. Algo interior, que eu vou chamar aqui de uma paixão, de um amor ardente. Alguma coisa que está dentro, que faz com que todas as circunstâncias externas sejam diminuídas em seus riscos, porque aquilo que está dentro está motivando a pessoa de uma maneira muito forte. Então, quando Deus fala coragem, Deus está evocando alguma coisa que estava dentro de Josué, para que Josué tomasse aquilo que estava dentro dele, por isso a palavra coração. Coragem está ligada a coração. Coragem não é quando você age pelos músculos, nem age pelo intelecto, é quando você age pelo coração. Coragem faz você não pensar muito, não fazer muita conta. Faz você simplesmente fazer aquilo que te apaixona, aquilo que está tomando o seu coração. Então você, na verdade, coragem parece que você se torna meio ingênuo ou meio irresponsável, mas na verdade você está dizendo, não importa as implicações disso, eu vou fazer isso, porque eu não posso não fazer isto. Isso é coragem. Então Deus fala para Josué num momento muito, talvez difícil para Josué, vamos lembrar que Josué era o moço de Moisés, né? Era o discípulo de Moisés. Josué estava acostumado a ser o segundo. Moisés estava sempre na tenda, estava ouvindo a voz de Deus. Moisés estava tomando decisões, Moisés estava conduzindo o povo. Josué era o moço que o acompanhava, que o via fazer as coisas. Josué não era o líder, Josué era o assistente do líder. Aí nesse momento Moisés morre, o mentor dele, o homem que levou ele para a tenda, o homem que conduziu ele até Deus, morre, e Deus fala para ele, ao invés de dizer assim, ah, Josué, que dó, eu realmente sei que você deve estar sofrendo muito, é uma perda muito significativa na sua vida, o que Deus fala para ele é, Moisés morreu, assuma. E quando Deus fala para ele, assuma, Deus dá algumas notícias que acalentam. A principal delas é, calma, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E qual é a paixão que Deus evoca? O que é que estava dentro do coração de Moisés, de Moisés e de Josué, que faz Josué agir com coragem? Vocês se lembram de Êxodo 33, quando diz que Moisés estava na tenda e saía da tenda, Josué, porém, filho de Num, não se apartava da tenda? Então tinha dentro do coração de Josué um apego a Deus, que eu ouso dizer que era mais insistente do que o que Moisés tinha. Ele passava mais tempo na tenda do que o próprio Moisés passava. Tinha um apego em Josué a Deus. E quando Deus chega para ele e fala assim, meu projeto não terminou, eu ainda tenho algo para realizar e é você que vai continuar. Então Deus está evocando, está clamando, ó, você se lembra quem eu sou? Nós já conversamos muito lá na tenda. Coragem. Então eu queria começar dizendo isso para vocês. Temos uma tenda? Tem aquele lugar na sua vida em que Deus se torna a sua paixão, aquele que você ama, aquele que quando você escuta você não consegue dizer não? Entende isso? Então, coragem tem a ver com agir por aquilo que toma o seu coração. E se o Senhor toma o seu coração, se a presença do Senhor enche o seu coração, se Ele arrebata suas emoções, se Ele arrebata suas intenções, se Ele arrebata suas expectativas, então você vai fazer com Ele coisas incríveis, maravilhosas. Porque, na verdade, Ele não está chamando a gente porque Ele acha que a gente é capaz. Ele está chamando a gente porque Ele escolheu fazer as coisas com a gente. Com homens. Sim ou não? Que coisa boa que Deus escolheu não fazer as coisas sozinho, né? Ele nos envolve nas coisas que Ele faz. Bom, dito isto, sobre essa ligação da ação intrépida e ousada ter a ver com o coração, eu queria... Desculpa, bati no microfone. Eu queria te mostrar... 5 qualificações da coragem de Josué. Ele teve coragem para 5 coisas. Eu queria te mostrar isso, porque eu acho que isso tem a ver com a vida de todo homem. Nós precisamos dessas cinco coragens. Primeira coragem. Estão comigo? Só um parêntese rapidinho, que a palavra coragem no texto bíblico, que eu falei a definição do dicionário, mas agora a palavra coragem no hebraico significa prevalecer, ser firme, persistente, rígido, capaz de sustentar alguém que não fragiliza, que não se enfraquece. A expressão forte e corajoso junta também alerta, bravo, resoluto, audacioso, resistente. Então, forte e corajoso é como se fossem as mesmas, como se fosse o mesmo significado das duas palavras, a mesma intenção. É, sabe o que eu acho que resume isso aqui muito legal? É, seja homem. Ok? Então, ser forte e corajoso é Deus dizendo para Josué assim, seja homem. Seja bravo, resoluto, resistente, firme. Não esmoreça. Bom, coragem para quê? O verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Anote aí no seu caderninho, coragem para assumir o encargo. Coragem para assumir a tarefa. Você concorda comigo que o desafio que Josué tinha agora não era pequeno? Josué ia ser responsável por levar o povo até a terra, então haveria ainda muitos inimigos para serem vencidos. E Josué estava responsável por uma parte do povo que não tinha visto uma série de coisas que aconteceram no deserto, porque aquela geração que Moisés tirou tinha morrido no deserto. Josué estava com uma geração nova de 19 anos para baixo, que não tinha visto um monte de coisa que Deus fez, e ele tinha que lembrar dessas coisas, ele tinha que falar dessas coisas. Então, Josué tinha um desafio dos inimigos, Josué tinha um desafio da qualidade daquelas pessoas que iam andar com ele, Josué tinha um desafio enorme pela frente, não era fácil. Então, quando Deus fala para ele assim, assume, você vai fazer o povo herdar a terra que eu prometi, Deus estava dizendo, eu tenho uma promessa e você vai cumprir.
Moisés tinha um nome muito forte, né?
Tinha.
Ele ser o nosso nível de Moisés.
Sim.
Era uma responsabilidade.
Sim. Grande. Imagine ser o segundo de um homem desse, né? Como que como evitar as comparações, né? Como as pessoas acreditarem que estava sobre ele a mesma unção que estava sobre Moisés? Então, com certeza, os medos, né? Os temores. Eu acho que você concorda comigo que de vez em quando Deus dá para a gente algum tipo de encargo, algum tipo de tarefa, algum desafio, uma das coisas que a gente mais pensa é, será que eu dou conta? Né? Será que eu vou dar conta da minha paternidade? Será que eu vou dar conta da minha esposa? Será que eu vou dar conta do meu trabalho, da empresa, da gestão de pessoas, enfim, seja lá o que for? Será que a gente vai dar conta? Eu acho que com certeza isso estava na cabeça de Josué, mas ele teve coragem para assumir o encargo. A paixão que ele tinha por Deus e pelo projeto de Deus, tirar o povo de um lugar e levar para o outro, estava no coração dele. Não era somente um projeto de Deus, era um projeto do coração dele. E diante disso, ele assume o encargo. Deus está, vou falar de um jeito que pode parecer estranho, mas Deus está precisando de homens que tenham coragem de assumir encargos. Existem muitas causas no coração de Deus que precisam de homens que digam, eu assumo. Por exemplo, a causa, vamos começar pequeno, a causa de edificar uma família, a causa de edificar famílias que sejam exatamente como Deus planejou em um mundo que combate todos os princípios de Deus relacionados à família. É preciso ter coragem para ser homem. Porque para ser gay, precisa de menos coragem hoje em dia. Mas para ser homem, precisa ter coragem. Precisa ter coragem para amar uma esposa como ela realmente deve ser amada. Como mulher. E não como alguém que existe para dar conta da gente.
como alguém que existe para a gente fazer ela se sentir uma princesa.
Precisa ter coragem.
Precisa ter coragem para educar filho e corrigir filho numa época em que a correção de crianças pode levar alguém para a cadeia. Precisa ter coragem. E aí eu queria lembrar uma coisa que tem a ver com o que a gente ministrou ano passado. Você se lembra que Deus deu para Adão 3 encargos. Primeiro foi domine a terra, isso tem a ver com liderança. Segundo foi cultive a terra, isso tem a ver com provisão. O terceiro foi guarde. E Deus colocou... Proteção. E Deus coloca ele num jardim. Mas o alvo de Deus não era que o jardim fosse o final do projeto. Deus disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas ele começa num lugar pequeno. Ele começa em um ambiente de treinamento. Qual é o seu ambiente de treinamento, o meu ambiente de treinamento? Qual é o nosso jardim? É a nossa casa. Lá em casa é o nosso primeiro ambiente de treinamento. Então, o primeiro lugar que precisa dar, que a gente precisa dar conta dele, é a nossa casa. Semanas atrás, estava batendo um papo com meu filho, ele tem 22 anos. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele estava conversando sobre ele, profissão, casamento, ministério, as grandes decisões que ele está tomando no momento. E ele falou assim, pai, eu preciso ser um homem que imprime na sua família o que você imprimiu na nossa. A gente nunca sabe o quanto que os filhos absorvem do que a gente ensina, né? Do que a gente é. E ele falou assim, será que eu tenho condição hoje de imprimir uma característica na minha família como você fez com a gente? Eu creio que ele tem sim, mas eu gostei muito da reflexão dele sobre isto. Ele percebeu que a nossa casa tem a ver com a minha liderança. A sua casa tem a ver com a sua liderança. Não é? É o seu jardim. É interessante que Deus pega um homem que tinha dado nome aos animais, já tinha sido treinado, dá a ele uma esposa, e com essa esposa ele vai para um jardim, para um lugar muito mais agradável, muito cheio de detalhes. E Deus quer que esse homem estenda a realidade do jardim por toda a terra. Deus tem para você um jardim. Esse jardim se chama sua casa. Tenha coragem para assumir sua casa. E para estender a realidade que você vive em casa para outras famílias. Porque Deus não quer somente a sua casa. Deus quer todas as famílias da terra. É vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas Deus olha para você como homem e convida você e eu para fazermos parte do que ele está realizando. Igual fez com Josué. Convida Josué para fazer parte do que Deus estava realizando. Igual fez com Adão. Convida Adão para fazer parte do que ele estava realizando. E aí ele pega Adão e diz, Adão, lidere, conduza, guie. Seja uma inspiração que leva outras pessoas para onde você está indo. Isso é a verdadeira liderança. O verdadeiro líder nunca fala que é líder. Ele só tem sempre pessoas atrás dele. E ele diz, proveja o que sua família precisa, providencie os recursos necessários e guarde dos inimigos que existem. Seja esse homem, não é? Então, voltando para Josué... Vamos só lembrar do final lá, depois eu comento, mas você lembra que no final da carreira, quando o povo de Israel estava começando a se envolver com os inimigos e perder a consciência de exclusividade, Josué diz aquela frase que vocês conhecem, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era um homem que tinha consciência do que a gente está falando agora, de que não dava para conduzir um povo e abrir mão da casa. Ele abriu mão, ele não abriu mão da casa e com isso conduziu um povo.
Glória a Deus.
E no final, quando as pessoas estavam desistindo, ele diz: eu e a minha casa não. A gente está resolvido. Outra coisa, outra pessoa que me impressiona nessa capacidade de levar consigo os seus é Noé. Lembra? Porque Noé é chamado por Deus para construir a arca e a iminência de uma tragédia desconhecida estava ali. Não havia chovido ainda sobre a terra, então Noé chega diante das pessoas da sua família, de sua esposa, seus filhos, a esposa deles, e fala: ó, vai chover, mas lembre que não havia chovido ainda. A água brotava de baixo para cima, pela evaporação do orvalho. E ele fala: vai chover e vai inundar tudo. Não eram conceitos fáceis de ser compreendidos. Mas Noé imprime na sua família essa verdade de tal forma que a família inteira se envolve com ele. Ele devia ter dito um amém sobre a família inteira se envolve com ele.
Amém.
Eu creio que Deus chama famílias. Eu creio que Deus chama homens com sua esposa e com seus filhos para realizar a vontade dele. Amém ou não?
Amém.
Deus não chama pessoas isoladamente quando essas pessoas estão no contexto de família. Deus não separa a família. Deus junta pessoas e Deus chama essas pessoas. Então, por favor, querido irmão, assuma o encargo de liderar a sua família para onde Deus quer. Assuma o encargo de apresentar a sua esposa a Deus adornada, não gastada. Lembra que é isso que Paulo nos ensina em Efésios? Que Jesus está trabalhando com a igreja, está amando a igreja para apresentar a Ele mesmo perfeita e adornada, né? Eu acho muito interessante que esposas bem cuidadas pelos seus maridos são esposas que têm saúde. São esposas que preservam beleza. São esposas que não se desgastam tanto. Dá para conhecer o casamento de uma mulher pelo estado dela. Falo isso por experiência própria. Deus nos chamou para preparar nossas esposas para Ele, para que elas sejam adornadas, para que elas sejam aperfeiçoadas. Assuma o encargo.
Fala bem. Amém ou não?
Amém.
Assume o encargo.
Amém.
Amém ou não?
Você
é homem ou não é?
Claro. Tem um pessoal lá que faz um encontro de homens em Jundiaí que pergunta assim: tem homem aqui? Aí todo mundo responde: sim, aqui tem homem. Só que imagina isso, 1.200 pessoas no encontro de homens que tem lá anual. Vou perguntar: aqui tem homem?
Sim, aqui tem
uma. Oh, coisa boa.
Aonde tem homem, do ponto de vista de Deus, tem liderança. Onde tem homem, recursos não faltam. E onde tem homem, inimigos não vencem. Aqui tem homem?
Sim, aqui tem homem.
Vou repetir isso que eu falei agora. A perspectiva de Deus. Aonde tem homem, tem direção. Aonde tem homem, tem provisão, tem recursos. E aonde tem homem, os inimigos não vencem. Na sua casa tem homem?
Tem.
Nessa congregação tem homem?
Tem.
Então isso que significa? Tem direção. Tem recursos. E tem força para vencer inimigo. Se levanta, meu irmão. Em nome de Jesus. E se você perguntar assim: mas Tony, eu não tenho muita referência. Eu não sei falar de Num, que era o pai de Josué. Mas eu sei falar do homem que mais influenciou Josué, que era Moisés. Eu não sei falar dos seus pais, mas eu sei falar que nós temos Deus. E Deus pode se tornar a nossa maior influência, na prática. Muita gente fala como a paternidade influencia a maneira como você vê Deus, e eu não vou negar. Mas eu estou pregando ultimamente o contrário. Como sua relação com Deus pode influenciar a sua paternidade? Porque é a minha história. O que eu sou como pai tem muito mais a ver com o que Deus me ensinou do que com a minha experiência com meu pai.
E eu acredito nisso de verdade. É milagre, entende? É o que Deus é capaz de fazer. Então, eu não sei falar de Num, mas Josué tinha Moisés. Eu não sei falar do seu pai, mas eu sei falar de que você tem um Deus. Que pode ser a sua referência. De alguém que dá direção. De alguém que provê. De alguém que protege. Amém? Em nome de Jesus. Quando você vir Deus te apresentar uma necessidade, quando você vir Deus te apresentar um projeto, um desafio, diga: eis-me aqui, Senhor. Nós estamos apresentando sistematicamente um desafio às igrejas que são ligadas ao Ministério do Jamé. E o desafio é a sua casa ser uma igreja. Vocês têm pregado isso aqui, não tem, Júnior? A sua casa é uma igreja. Viver como igreja. Não fazer a sua casa ser de uma realidade e a igreja ser outra realidade. Não ser uma coisa aqui, outra lá. Não, a gente ser família como igreja e igreja que é família. Assume esse encargo. Faz a sua casa ser um lugar onde Deus, onde Jesus reina. E onde a vontade de Jesus é feita. De tal forma que a presença de Deus se manifeste ali. E comece a atrair seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. E coisas fantásticas começam a acontecer. Porque você disse: sim, Senhor, eu assumo o encargo. E eu vou conduzir minha família aonde o Senhor quer. De um jardim para toda a terra. De uma casa para uma rua. Para uma cidade, para um estado, para uma nação. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você. Não importa se eu não conseguir falar os 5 pontos, mas eu quero que isso fique muito forte no seu coração. Assuma o encargo que Deus te dá. Não se negue ao chamado. Não diga não posso, não diga não consigo. Deus já sabe disso. Deus já sabe que a gente não pode, que a gente não consegue. Deus já sabe nossas fragilidades, sabe nosso pecado. Ele sabe de todos os nossos podres. Mas ainda assim ele diz: vem comigo. Assume. Tem 2 problemas graves que fazem os homens se esquivarem. O primeiro problema é o raciocínio de que é bom para mim ou é ruim para mim. É o raciocínio autocentrado. O raciocínio de vantagem ou desvantagem. Esse é um raciocínio que os heróis não têm. Esse é um raciocínio que os homens de Deus não devem ter. O raciocínio de é bom para mim, não é bom para mim. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu perco com isso? Porque o que a gente pensa quando a gente é homem de Deus é bom para Deus ou é ruim para Deus? Tem vantagem para ele ou não tem vantagem para ele? Homens de Deus não pensam em si mesmos. Homens de Deus pensam em Deus. Então vence agora em nome de Jesus. Dá uma virada, uma metanoia aí, uma mudança de mentalidade de que a vantagem que nós buscamos não é a vantagem para nós. Se Josué fizesse um cálculo do que se tornaria a vida dele a partir daquele dia, talvez ele percebesse que a conta daria negativa. A quantidade de vezes que ele ia ter que atender gente que desobedeceu, a quantidade de gente que ele ia, de povos que ele teria que matar, que destruir, a quantidade de trabalho, de esforço que ele teria que ter, era muito grande. Mas o que estava na cabeça dele? Estava na cabeça dele é aquilo que o coração dele dizia: Deus é minha razão, Deus é minha paixão, Deus é o meu amor. Eu aprendi com ele, eu vi ele na tenda, então agora eu tenho que fazer aquilo que ele está mandando. Eu assumo o encargo. Então, por favor, tira essa ideia da cabeça, em nome de Jesus Cristo, de que você precisa ter vantagens para entrar em alguma coisa que Deus te manda.
Aleluia.
Não dependa de vantagens. Dependa apenas da voz de Deus. Acho que Deus está falando com a gente.
Glória a Deus.
Responde para mim. Quem para um homem que pensa desse jeito? Não importa o que eu ganho, não importa o que eu perco. Importa que Deus faça o que Ele quer. Como Jesus, um texto que eu li ontem: Pai, glorifica o Teu nome. Ninguém para um homem desse.
Que vantagem que Jesus teve, né? Jesus teve poucas vantagens.
Aqui parece que nenhuma, né?
Nenhuma.
Porque o fim é morte. Mas se a sol do pão materno, que Isaías diz, né? Viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Mas aqui, como homem, que sucesso ele teve para quem olhou ele naquele momento? Quem olhou Jesus na cruz chamou ele de homem de sucesso? Mas olha o que ele produziu.
É mesmo os apóstolos, né?
Sim.
Se for olhar tudo.
A maneira que eles morrem, né?
Ele é uma vantagem.
Mas eles estão assentados com Jesus nos lugares celestiais.
Hoje a gente sabe, hoje é a família
deles. É. Segundo problema. Um troço terrível chamado procrastinação. Alguém sabe definir isso?
Empurrar com a barriga.
Empurrar com a barriga. Perfeito, pronto, já explicou tudo.
Postergar.
Deixar para depois.
Vou
falar de outra forma. Não dizer sim na hora. É um outro problema muito comum dos homens. Não responder imediatamente. Quando Deus te chamar para algo, responde imediatamente.
Jesus chamou os discípulos, todos eles.
Imediatamente o seguiram. Josué não mostra aqui Josué argumentando com Deus.
É Moisés argumentando um pouco, né?
Sim, por isso que eu falo que tinha uma experiência em Josué que, a meu ver, era além da experiência de Moisés. Primeiro, por causa do texto lá que diz que ele não se apartava da tenda mesmo quando Moisés saía. Olha só o que acontece logo depois. A gente leu até o 9, né? O que é que Josué faz no 10? Assim que Deus fala com ele, não te mandei eu ser forte e corajoso? O que é que ele fala no versículo 10? Como é que começa?
Então
deu ordem Josué aos filhos do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuir.
Já aceitou, já foi na hora.
Não tem argumento. Ele não chegou como Moisés, disse: Deus, eu sou pesado de língua, manda outro. Não tem nenhum argumento. O que é que tem? O que é que eu estou vendo aqui? Sabe o que eu estou vendo? Paixão. É um homem que chegou para Deus e falou assim: mas claro. Claro que eu estou contigo.
E é muita confiança, né, Tony? Porque sim, poderia ser um mês para se preparar. Não, assim, a gente só não vai agora porque não tem provisão. Mas se prepara a provisão, até 3 dias, sabe?
Sim.
Moisés postergou, né?
Sim.
Então, você não queria.
Ele não queria. Só os 40 anos que ele passou sumido, desde que saiu do Egito até Deus aparecer para ele na sarça, mostra a resistência de Moisés. Mas você vê Josué aqui, Deus fala, o então, não é então Moisés fugiu para o deserto. É então ele deu ordem. Nós vamos passar. E é lindo como ele passa, né? Porque Deus abre o Mar Vermelho para Moisés e Deus abre o Rio Jordão para Josué. Para deixar claro para o povo, a minha unção está sobre ele. Deus faz isso com a gente. Quando você diz eu assumo, Deus diz eu estou contigo. Quando você diz espera aí, Deus, Deus não está.
E a própria abertura do Jordão é concretização do que falou no 9, né?
Uhum.
Falou para ele no 9. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer.
Por onde quer que andares.
É lindo isso, né? É lindo. Palavra,
sim,
né?
Sim.
E parece que qualquer projeto de Deus para a vida de um homem não tem um fim em si mesmo.
Exatamente. É para multiplicar.
Foi o mesmo conselho que Davi deu para Salomão.
Sim, seja homem.
Seja homem. E na sequência, ele pediu sabedoria.
Sabedoria.
Se tornou o rei mais próximo.
Sim. Deus é assim, né? Deus não pensa em si mesmo. Porque vamos lembrar que foi Deus que morreu na cruz? Em Jesus? Sim ou não? Você se escandaliza com essa fala? É Deus. Foi Deus que se fez carne, habitou entre nós, foi Deus que morreu e foi Deus que ressuscitou. Deus é altruísta. Então, na cabeça de Deus, não existe egoísmo. Vamos pensar que Deus é trino. O Pai trabalhou para enviar o Filho trabalha para fazer a vontade do Pai e abrir caminho para o Espírito. Aí o Espírito Santo vem aqui e fala, Jesus, vou ensinar todo mundo a seguir o que você falou e vou preparar para você voltar. O que é que está acontecendo? Um sempre em função
do
outro. Então toda tentativa de viver para si mesmo não satisfaz. Não é bom, não resolve a vida. Porque não foi para isso que nós somos criados. É isso que é o cerne do Evangelho, tirar as pessoas de si mesmas e colocar elas em Cristo. Para que em Cristo, Cristo leve elas a serem o que Deus planejou para elas. Porque toda a natureza humana, adâmica, é focada em si mesmo. Todo ser humano nasce achando que é o centro do universo. Né? Mas voltando ao ponto de não procrastinar, como não demorar? Resolve fazer na hora. Resolve não argumentar com Deus. Resolve não resistir a Deus. Resolve não ficar dando desculpas para Deus. Resolve na hora. Vamos ser simples. Quando você sente no coração que precisa tirar um tempo com Deus, o que é que você faz? Vai. Quando você sente no coração que tem que tirar um tempo com seus filhos, o que é que você faz? Vai.
Obediência tardia, desobediência.
Essa aí é de Jamie Nobre, né? É. Meus irmãos, que tal a gente tomar uma decisão aqui hoje de ouvir Deus, o que Ele tem, que nos envolve, e a gente dizer para Ele assim, ok, Pai, eu assumo. Teve um presidente dos Estados Unidos, se não me engano foi Roosevelt, que começou a chamar os ministros dele e perguntar sobre os problemas que estavam acontecendo no país. E todos chegavam e culpavam alguém. Ah, mas foi fulano, Beltrano, aquele negócio que começou lá no Éden, né? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que você deixou entrar no jardim. Então. Aí Roosevelt botou uma plaquinha de... Isso é verdade, tá? É uma história real. Ele botou uma plaquinha, sabe aquelas placas tipo de prata, escrito assim, as transferências de culpa terminam aqui. Eu assumo. Eu assumo. Que frase, né? Eu assumo. E é interessante porque eu acho que é muito próprio da hombridade a gente assumir coisas que a gente não fez. Por que eu digo isso? Porque foi o que Jesus fez. Eu ensino para os pais, para fazerem um treinamento de hombridade com os filhos pequenos, deixa um papel jogado no meio da sala, embolado, que deve ser jogado no lixo, e deixa seu filho passar e ver o papel. Vê o que ele vai fazer. Se ele olha o papel e ignora, ou se ele olha o papel e pega para jogar no lixo. Se ele ignorar, chama ele e fala, pega o papel, filho. Você não viu que está no lugar errado? Ele vai te responder, mas não fui eu. Aí você responde, mas você é homem. Você não precisa ser responsável pelos problemas, mas pode ser responsável pela solução deles. Quem fez isso? Jesus Cristo fez isso. Você concorda, não? Quando você vê problemas em sua volta, e você sente um chamado de Deus para se envolver com aquilo, não deixe o papel no chão. Vou contar uma experiência que eu vi que é recente. Eu tenho muito... Eu sofro demais com problemas que afetam crianças. Demais. E todo esse movimento do STF para permitir o aborto, está mexendo demais comigo. Porque além de pastor, eu sou biólogo. Então, eu tenho um entendimento de vida, de quando ela começa, que não é somente espiritual, é espiritual e é biológico, é científico. E a vida começa na concepção. Um novo ser começa na concepção. Quando duas células se juntam, é impressionante que parece que tem um cérebro conduzindo a multiplicação das células para tomar a forma de uma criança. Então, o aborto, em qualquer fase, é um assassinato. Mas um aborto com 5 meses, quando o sistema nervoso da criança está formado, não está completo, mas já existe sistema nervoso, a criança já tem percepção de som. É uma atrocidade. E existe um movimento no nosso país para liberar o aborto. Eu pergunto, isso tem a ver com a gente?
Não.
Nada?
Ah, não. A ver?
Sim. Entendi sua resposta. Agora pensa de novo. Pensa em tudo que eu estou falando aqui. Isso tem a ver com a gente? A gente não tem nada a ver com isso? Nós não vamos abrir a boca em favor do mudo, como diz Salomão em Provérbios? Não vamos fazer nada? Você sabe qual é o método mais utilizado para se fazer aborto? É uma injeção letal. Outros cortam a criança no ventre da mãe em muitos pedaços. Sim, se chama assistolia. Para parar o coração da criança enquanto ela está lá dentro.
A testemunha da própria Karen, né? Karen foi, ele tinha parado no hospital médico,
uhum.
E ela foi chamada para fazer um aborto. Ela contou tudo mais um pouco e aí, tipo assim.
Fala-se que no Brasil tem um número oficial de 800 mil abortos por ano. 800 mil assassinatos por ano. Uma coisa é você atacar um adulto que tem como se defender. Outra coisa é você surpreender uma criança no ventre materno que não tem nenhuma condição de resposta. Isso é covardia. Aí eu estava meditando sobre isso, porque essa coisa está fervilhando. Congresso e STF brigando. Vocês estão por dentro disso, mais ou menos?
Sim.
E eu estava meditando sobre isso. De repente eu ouvi um clamor. Uma experiência muito incrível. Eu comecei a ouvir um clamor de bebês no ventre das mães. E me veio uma letra de uma canção. Eu escrevi a letra imediatamente da canção. E mandei para uma irmã que eu não sou músico, que é musicista. Aí ela falou assim, eu não sei fazer música de letras que não são minhas, finalmente eu recebo a coisa junto, né? Letra e música. Uns 10, 15 minutos ela ligou para mim, Tony, eu já tenho a música, e cantou a música inteirinha para mim. Um milagre, um negócio de Deus. Por favor, ouve essa música, terça-feira que vem vai ser lançada. Eu só quero ilustrar o seguinte. Não, eu não sou um ativista contra o aborto. Eu não sou... Não é essa a causa principal da minha vida. A causa principal da minha vida é a igreja. Né? Eu sou pastor. Mas se Deus me deu, em algum momento, algum encargo relacionado a isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o papel, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer acontecer. Por quê? Eu sou homem. Entendeu? Não é porque eu sou especial. É porque eu sou homem. E se Deus me confia algum encargo... A única resposta coerente é dizer ok. Deu para entender? Ah, como eu queria que você entendesse que Deus está te chamando. Tem tantas causas que a gente pode se envolver, todas elas relacionadas a fazer a vontade de Deus se cumprir nessa terra. Amém ou não?
Amém.
Quando o seu filho estiver precisando de alguma coisa, você assume. Quando sua esposa tiver, você assume. E quando a igreja tiver, fala, eu assumo.
Eu assumo.
E se seu vizinho tiver? Assume.
Aqui tem homem.
Aqui tem homem. Deixa esse negócio ficar forte no seu coração. Deus chega para Josué e diz: Josué, eu tenho que levar esse povo para o outro lado do Jordão. E é você. Josué começou a dar ordens para isso acontecer. Eu assumo. Eu me sinto isso. É um privilégio, não é não? Deus chamar a gente para se envolver nas coisas dele. Sim ou não? É um privilégio. Claro que é. Claro que tem custo. Mas eu acho que o custo pior é, ao invés de se envolver nas coisas de Deus, se envolver nas coisas deste mundo, né? Aí o custo é pior. Nas coisas de Deus, elas são eternas. Segunda coragem. Ixi, eu nem sei que horas são. Ih, 11 horas. Tá bom. Segunda coragem. Coragem para ser bíblico.
É o terceiro.
É o segundo.
O segundo é a procrastinação.
Não. Eu falei que tem dois problemas que atrapalham o homem de assumir o encargo.
Nossa.
Né? Coragem.
O que fazem os homens se esquivarem? Você vai falar de cinco?
Não, só duas. Vou repetir. Eu tenho cinco coragens para te falar. Dentro da primeira coragem, que é coragem para assumir um cargo, tem dois problemas que fazem os homens não assumirem o encargo, né? O primeiro é o pensamento de vantagem, se eu ganho ou não ganho alguma coisa com isso. O segundo é a tendência à procrastinação, a argumentar e evitar fazer na hora. Essas duas coisas vão ser vencidas. Precisa de arrependimento. Não vou pensar em mim, vou pensar em Deus e vou fazer imediatamente quando Ele me fala. Para evitar que depois eu não consiga fazer mais. Foi claro? Pronto. Agora, a segunda coragem. No verso 7. Tão somente ser forte, bom e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O que é que iria guiar, iria comandar as escolhas de Josué? O que era? Diga a palavra.
Segundo,
olha aqui.
A lei.
Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha o verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No mundo relativizado, em que todas as coisas são relativizadas, nós precisamos de coragem para ser bíblico, sim ou não? Precisamos de coragem para manter os princípios de Deus no mundo que ridiculariza os princípios de Deus. Uma das características do mundo, que já está escrito lá por Paulo escrevendo a Timóteo, é que os homens seriam inimigos do bem. Não é simplesmente fazer o mal, é combater o bem. Ao ponto de que o mal é transformado em bem e o bem é considerado mal. Isso é o mundo. Então, nesse mundo que relativiza ao ponto de trocar completamente o bem com o mal, se nós não tivermos coragem, nós não vamos conseguir. Porque esse mundo vai perseguir a gente. Esse mundo vai combater a gente. E daí? Então, é preciso ter coragem para enfrentar o engano com a verdade.
Glória a Deus.
Porque quem transforma é a verdade. Quem liberta é a verdade. E eu não sei se você já percebeu, mas o negócio está tão sério que fake news é um negócio tão... Notícia falsa é um negócio tão alastrado que tem notícia falsa a respeito de tudo e de todos. Estava conversando com um amigo agora esses dias sobre coisas que estão sendo ditas na internet, promovidas como mentira a respeito de pastores, de homens de Deus. Que a gente conhece e sabe que é mentira. Mas gente da própria igreja promove a mentira. Porque dá like. Então, as pessoas estão manipulando a verdade sem temor. A verdade de Deus e a verdade uns sobre os outros. Então, nesse tempo, nós precisamos de homens que sejam apegados à verdade. Primeiro, homens que sejam apegados à verdade da Escritura. Homens que sejam apegados ao que Deus diz, que conheçam a palavra, que amem a palavra. Quando Deus diz para Josué assim, medita de dia e de noite, Deus estava dizendo para Josué, Josué, agarre a palavra, ame a palavra. Josué iria ter contato com gente resistente, com inimigos, com deuses falsos, com culturas contrárias. E a grande ameaça sobre Israel era a interferência da cultura de outros povos dentro de Israel. E Deus trabalha com esse conceito de povo de propriedade exclusiva desde lá. Eu pergunto aos irmãos, quem é a igreja? Segundo disse Pedro, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo que foi adquirido por Ele para pertencer a Ele. Então, nós temos algo acima da lei dos homens.
Oh, como eu queria ter ouvido um amém.
Temos ou não temos? Nós temos. Então, se os homens, por exemplo, promoverem e promulgarem uma lei que permite o aborto até o quinto mês de gestação, nós vamos nos submeter a isto? Então, se os homens dizem que corrigir o filho com vara está errado, nós vamos submeter a isso? Porque a Bíblia diz para corrigir. Estou provocando vocês ou não estou? Estou querendo provocar.
Estou falando de ódio muito Martin Lutero.
Uhum.
Toda a luta dele foi pela verdade da palavra. Né?
Sim.
Para mim foi o homem mais corajoso da história. Foi Martin Lutero.
Ele lutou contra um sistema muito...
Muita coragem.
Muita coragem. É, a gente pode citar homens aí que foram impressionantes, né? Mas impressionante mesmo foi Jesus, né? Como que Jesus conseguiu? Defender a verdade de Deus? Que tinha sido deturpada por todos os sistemas humanos no seu tempo, inclusive o religioso. Todo o sistema político não tinha nada a ver com o que Deus queria. Todo o sistema econômico, opressor, não tinha nada a ver com o que Deus queria. O sistema religioso que transformou-se num sistema de disputa de poder não tinha nada a ver com o que Deus queria. Jesus chega, fala a verdade, simples e penetrante, como se alguém bater no seu lado, dê outra face. Ajunte tesouro no céu e não na terra. E ele fere o sistema político, fere o sistema econômico. E chega para o sistema religioso e diz: quando você orar, entra no teu quarto. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a direita. E Jesus destrói a ideia de que a gente segue a Ele para aparecer, para ter poder sobre os outros, para ter algum tipo de vantagem pessoal. Que coisa fantástica! Igual! Eu suplico a você, homem, siga Jesus. Assuma um encargo. Você seja diferente e cuidado para você não se tornar o que usa a verdade para defender a sua arrogância. Porque eu não estou falando para a gente defender palavras, verdades pessoais. Eu não estou falando para a gente se tornar pessoas de argumentos fortes contra a verdade do outro. Eu estou falando para ser apegado à palavra. E a palavra contém a palavra e o espírito da palavra. Uma pessoa que ama a palavra não é uma pessoa arrogante. Porque ela entende que o cerne da palavra é o amor. O eixo que sustenta a palavra é o amor. Jesus era manso e humilde e defendia a verdade. Irmãos, não é para responder, é só para pensar. Você lê a Bíblia? Tem aqui nessa congregação uma prática de ler a Bíblia todos os dias, todo ano? Você ama a Bíblia? Eu suplico a você, antes de começar o seu dia, leia a Bíblia, ame a palavra, descubra a verdade da palavra e se apaixone por ela, para que você não tenha simplesmente os argumentos bíblicos, para que a palavra tome você. E você pense como a palavra diz, você sinta como a palavra diz. Eu acho que tem um momento na vida cristã que a gente lê a Bíblia. Mas tem outro momento em que a Bíblia lê a gente. Tem um momento em que a gente tem uma palavra. E tem outro momento que a palavra tem a gente. Eu espero que isso... Meu Deus, cara! E aí, você que disse que eu podia até 3 da tarde, né? Botou até uma alarme. Vamos ficar com essas duas coragens. As outras ficam para outro momento. Coragem para assumir o encargo e coragem para ser bíblico num tempo de tanto relativismo. Desculpe, eu vou só citar a terceira. Só vou citar, prometo. Porque tem que completar a segunda. Você se lembra que o que acontece imediatamente como demonstração de que Deus estava com ele é milagre? O Jordão se abre? Na verdade, o Jordão volta, né? A correnteza para. Coragem para agir no sobrenatural.
Aleluia. Glória a Deus.
Tenha coragem para não ser natural. Porque nos tempos do fim, aquilo que é natural já não vai mais ser suficiente para nós. Eu creio que no tempo do fim, que nós já estamos nele, Deus que vai realizar muitos milagres no meio da igreja. Eu creio que nós vamos andar de carro sem combustível e não é porque é elétrico. Tá? Eu creio que a gente vai ver multiplicação de pães. Eu creio que a gente vai ver gente sendo curada. Eu creio que Deus vai realizar coisas incríveis através da igreja. E Deus está chamando a gente para crer no sobrenatural.
Aleluia.
Crer no sobrenatural. Josué não conduziu aquele povo pela força do argumento. Ele não conduziu aquele povo pelos recursos pessoais dele. Ele conduziu aquele povo pelos milagres que Deus fazia. A presença de Deus era o grande trunfo de Josué. Assim como foi o grande trunfo de Moisés. Que coisa linda. Eu quero pedir a você em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua história, qual é a sua formação. Eu não sei o quanto racional você é, mas eu quero te avisar. Que o nosso Deus pode não respeitar as leis naturais. O nosso Jesus andou em cima da água. O nosso Jesus alimentou 5.000 com 5 pães. O nosso Jesus tocou em leproso. O nosso Jesus se deixou tocar por uma mulher hemorrágica. O nosso Jesus não se continha aos recursos naturais. E se você crê, você vai ver. Se você crê, você vai ver. Coragem para agir no sobrenatural. Coragem para ver Deus mover águas. Coragem para ver Deus mover pessoas. Mudar situações inusitadamente, inesperadamente. Coragem para o que eu chamo de repente. Porque está escrito lá em Atos que de repente veio um som de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito. Lembra? Sabe o que é o de repente? É o surpreendente. É o não esperado, o não calculado, o que não era óbvio. Em nome do Senhor, eu te abençoo, homem, com fé para agir no sobrenatural.
Eu recebo a bênção.
Fé para agir no sobrenatural.
Aleluia.
Chega a ser até ridículo na imagem de quem pensa naturalmente que Deus pôde destruir os muros de Jericó com um bando de gente dando voltas na cidade e dando grito. Não parece para você assim, no mínimo, engraçado? Ah, não, não pega as armas, não, pega a trombeta. E dá voltas por 7 dias, e no último dia, 7 voltas. E quando der a 7ª volta do último dia, começa a gritar, toca a trombeta, e os muros, puf! O que é que Deus estava dizendo para Josué? Eu quero você comigo, mas é do meu jeito. Aleluia. Oramos a ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado porque é do teu jeito. Obrigado porque tem os recursos na tua mão que não tem nas nossas mãos. Que não são coisas que os homens produzem, que os homens são capazes de fazer, mas o Senhor é capaz de fazer. Senhor, nesta manhã, diante do Senhor, nós oramos agora e pedimos, Senhor, dá-nos a coragem do Filho de Deus. Amém. Dá-nos a coragem que estava em Jesus Cristo, a coragem que estava em Josué. Dá-nos a coragem. Dá-nos a coragem, Senhor.